dirigida aos presentes e igualmente aos ausentes, sobretudo com vista ao conhecimento dos ausentes, pedindo naturalmente um esforço de adequação de calendário a estas nossas reuniões, que eu perspectivo que precisemos de fazer com uma periodicidade quinzenal, não mais intensa do que isso, mas também não menos do que isso, sob pena de depois não podermos acompanhar com o grau de regularidade suficiente o desenvolvimento das coisas. E naquele caso dos grupos parlamentares, que ainda não indicaram um elemento suplente, que em alguns casos é um deputado, noutros casos, como agora aconteceu com a senhora chefe de gabinete dos Verdes, é um membro do gabinete, que façam o favor enfim, de concretizar essa indicação para que a continuidade das presenças possa ser mais efetiva. E assim sendo, face às dificuldades que temos agora quanto à participação, o que é que eu me proponho? Proponho fazer-vos aqui, neste caso, uma síntese de algum andamento das coisas depois da nossa reunião de aprovação do relatório que já ocorreu no ano passado. Como sabem, desde então para cá ficámos, por um lado, entregámos o relatório. O relatório foi distribuído a quem direito. O Sr. Presidente da Assembleia, perante os objetivos nele consignados, decidiu, por despacho, circunstanciado, aliás, conferir um período mais dilatado de funcionamento ao Grupo de Trabalho, portanto, por todo o ano que agora começou, e, nomeadamente, com vista à identificação concreta das medidas que propomos, à sua calendarização, de concretização e à definição das condições em que essa concretização possa ocorrer. E, portanto, basicamente, o que se trata agora é de, descendo ao concreto, podermos ir passo a passo fazendo esse processo de identificação e de perspectivas de concretização. Neste plano, precisamente, gostaria de vos, portanto, fazer então algum ponto de situação rápido, porque numa próxima reunião creio podermos ter aqui já um draft mais desenvolvido e, portanto, mais detalhado sobre os aspectos da concretização e os seus calendários. Assim, de uma maneira, portanto, agora muito sintética, sobre o tema da desmaterialização do processo legislativo. Continuam em curso os trabalhos de articulação com os outros órgãos de soberania, portanto, o Governo, a Presidência da República e o Tribunal Constitucional. E estamos a procurar encontrar plataformas comuns para soluções técnicas que possam ser adotadas por cada um destes órgãos de soberania que têm situações não equivalentes quanto ao grau do desenvolvimento das soluções tecnológicas internas a cada um dos órgãos de soberania e, por isso, temos que encontrar aqui uma interface de cooperação adequada entre todos. Para esse efeito, perspectivamos, em concreto, o seguinte: uma próxima reunião de trabalho, portanto, meramente, digamos, técnica, que vai ter lugar aqui entre a Assembleia da República e o Governo. Aproveito para informar que essa reunião está marcada para, isto importa sobretudo para a doutora Antonieta e a doutora Cláudia. Essa reunião está marcada para o dia 31, terça-feira, dia 31, às 11 horas. É um dia mau. O drama é que eu não tenho alternativa para isto por parte do Estado de Estado da PCM. Isto foi puxado pelos cabelos. Pedia-lhe muito, porque andámos aqui a tentativa em tentativa. Veja lá, era, portanto, 11 horas 31, terça-feira 31. Portanto, faríamos isto em princípio no meu gabinete, com o lado do Governo e do CGR, e do nosso lado, já sabemos o que é. Este trabalho que agora acabei de vos referir está ligado à necessidade de apurarmos também o texto de um projeto de protocolo que, depois de vencidas as questões de dificuldade técnica, possam ser celebrado esse protocolo entre os vários órgãos de soberania, ajustando nomeadamente o calendário depois de concretização deste objetivo da desmaterialização do processo legislativo interinstitucional. No plano interno, os trabalhos também estão em curso, eles implicam bastante no que diz respeito ao domínio informático com a criação da aplicação que permita que tudo isto depois venha a funcionar adequadamente, mas para que essa aplicação informática também possa estar devidamente operacionalizada, nós precisamos de ter uma grande segurança relativamente ao chamado definição do fluxo do processo legislativo. A definição do fluxo do processo legislativo assenta, obviamente, onde tem que assentar, que é no regimento da Assembleia da República, mas há alguns pontos que são de dúvida natural sobre como é que aqui e ali eles podem concretizar no plano da desmaterialização, e nesse sentido foram identificados essas questões de dúvida pelos serviços da doutora Cláudia, que vão dar lugar a uma reunião, esta reunião que eu acabei agora de remarcar, com os nossos colegas secretários da mesa da Assembleia da República, porque são eles que, digamos, têm uma prática maior da aplicação regimental nesses pontos de dúvida. Quando tudo isso estiver clarificado, traremos aqui, digamos, essa versão final o documento final relativo ao fluxo legislativo. Isto que acabo de vos reportar foi assim decidido numa reunião de conferência de líderes, onde eu tive a oportunidade de apresentar muito sinteticamente o nosso relatório e onde, em relação a estas questões, é aberta, porque a própria conferência de líderes decidiu, portanto, conferir aos secretários da mesa e aqui ao nosso grupo a apreciação destas matérias. Essa reunião, como acabaram de ver há bocadinho, ficou marcada para quinta-feira próxima às 14 horas. Não é uma reunião para a qual eu vá convocar os membros do grupo de trabalho, uma vez que se trata de uma reunião muito especiosa, mas enfim, dou-vos conhecimento e se há algum porventura quiser participar da reunião, naturalmente, que a reunião está inteiramente aberta à vossa participação. Passando para outro tema, o tema do nosso site. Como sabem, o nosso site tem vindo a ser objeto de análise desde há vários meses, com vista à sua modernização, e já várias vezes aqui tratámos do tema, quer a configuração de um novo layout, quer uma nova estrutura de apresentação dos seus conteúdos, e dentro dessa estrutura de apresentação de conteúdos, algumas áreas de inovação que fomos aqui apreciando em reuniões anteriores. Era meu propósito que nesta nossa reunião fizéssemos aqui através da equipa coordenada pelo doutor Rui Costa, a apresentação agora desse trabalho. Vamos ver se podemos fazer alguma coisa ainda nesse sentido, mas eu quero aqui destacar alguns aspectos. As questões essenciais que fomos abordando quanto ao site foram consignadas no relatório. Mas, entretanto, um ponto ao outro, estas coisas estão sempre em dinâmica. E é resultado até de contribuição de entidades terceiras que aqui e ali têm reunido no domínio da cidadania para irem também apurando reflexões, sugestões, iniciativas, umas próprias, outras, à consideração do Parlamento. Identificámos aqui mais três pontos onde, no domínio da cidadania e da participação, poderíamos criar alguma inovação que valorizasse a interação do Parlamento com as pessoas em geral. Uma delas era criar uma assim chamada bolsa de perguntas que permitisse aos cidadãos, querendo naturalmente, enviar de forma sintética a sugestão de perguntas à consideração dos deputados, que os deputados depois, livremente querendo, fariam suas para os termos que entendessem, ou para utilizar na agenda parlamentar, nos debates e nas questões que têm, ou entre si, ou com o governo, ou através do Instituto das Perguntas ao Governo, utilizarem essas mesmas perguntas para, digamos, dando eco à preocupação dos cidadãos, as formularem ao Governo. Portanto, ficaria uma bolsa, disponível de perguntas a partir do seu registro no nosso, no, através do sítio próprio no nosso site. Outra abertura seria para a possibilidade de recebermos contributos para iniciativas legislativas em curso. Não se trata de receber, porque isso já há as cartas dos cidadãos para o Parlamento, dizendo que bem entenderem sobre aquilo que lhes aprouver. Não se trata de recebermos conteúdos de considerações gerais, mas de podermos receber, por parte de quem assim o entendesse fazer, e para além daquilo que já hoje acontece no domínio próprio das chamadas consultas públicas, ou seja, há aquele domínio de consultas que é decidido, nas fases de apreciação do diploma, algumas que são consultas legais obrigatórias, por exemplo, aquelas todas que se fazem no domínio da legislação de trabalho. Mas isto é só um exemplo. Nas outras matérias há sempre consultas, ou legalmente obrigatórias, ou que já estão estabilizadas pelas próprias comissões em relação às matérias de que tratam. Para além disso, e portanto não afetando nada disso, poder haver então a tal possibilidade da recepção de contributos concretos, já pedidos sob forma de solução normativa, ou seja, aplicável ao caso concreto do que estiver a ser debatido, do que estiver a ser apreciado, e naturalmente sem nenhuma vinculação, como não podia deixar de ser. Portanto, para que os deputados possam ponderar, na altura em que preparam os diplomas, contributos que possam ter alguma pertinência, se assim o considerarem, por parte dessas participações de cidadania. Vou pedir depois ao Dr. Rui Costa que vos fale mais detalhadamente então sobre os trabalhos da renovação do site, as perspectivas que temos sobre o layout e sobre até o novo motor de busca, mas ainda antes disso vos quero falar das dificuldades que temos relativamente às plataformas que também queremos preparar, como sabem, das petições, da iniciativa legislativa dos cidadãos, da iniciativa popular do referendo, e que nos levantam algumas questões que têm a ver com a incidência legislativa. A Assembleia da República aprovou, há alguns meses atrás, uma alteração à lei da iniciativa legislativa dos cidadãos, na qual previa que a iniciativa por via eletrónica, por um lado, a Assembleia da República é instada a preparar a solução, mas por outro lado, se prevê que a iniciativa eletrónica, a possibilidade do recurso à iniciativa eletrónica para subscrever essas iniciativas legislativas passasse pela assinatura digital dos subscritores. E nós temos vindo a confrontar com esta evidência. Por muito que tenhamos pena, os cidadãos em geral fazem muito pouco recurso à utilização da assinatura digital possível de ser utilizado através do cartão de cidadão. Isso implica ter um aparelhómetro próprio para a utilização do cartão de cidadão. A maior parte de nós, eu falo por mim, tem o cartão de cidadão, não tem essa aplicação instrumental para poderem depois utilizá-lo para efeitos da assinatura digital e correríamos aqui um risco, que era de estar a preparar uma plataforma eletrónica com um grau de exigência que depois não é execuível por parte dos cidadãos em geral, subscritores de iniciativa. E isto no que diz respeito à lei da Iniciativa Legislativa de Cidadãos. Por outro lado, a preparação de uma iniciativa para a Iniciativa Popular do Referendo também nos levanta aqui algumas questões de desatualização manifesta do articulado dessa lei, porque essa é feita num tempo muito mais anterior e nem sequer levava então em conta a possibilidade do recurso, digamos, ao meio eletrónico para efeitos da sua validação. E, portanto, talvez tenhamos que fazer aqui algum ajustamento legal nestes três domínios, das petições, da iniciativa legislativa, da iniciativa popular do referendo. Essa preparação dessa possível solução, eu próprio vou procurar criar-lhe alguma preparação e quando eu sentir que isto estiver maduro, aqui entrarei também, porque depois penso que teremos que ter um diálogo com os nossos colegas da primeira comissão para efeitos de podermos saber se temos condições para uma apresentação conjunta das correções legislativas a haver. Há depois outras matérias sobre as quais temos que nos debruçar, naturalmente, como as matérias do canal Parlamento, como a da presença da Assembleia da República nas redes sociais e outras. Bom, não vou detalhar nada disso agora. Vou regressar ao tema do site e pedir então ao Dr. Rui Costa o favor de nos dar um ponto de situação sobre o que temos neste momento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Dando por adquirida a consolidação da estrutura do site com a introdução destas três novas entradas que ficarão colocadas justamente neste item de cidadania e participação. Aliás, o primeiro, a subscrição de conteúdos, já existe no atual site e estará replicado igualmente na primeira página. Nós passaremos a trabalhar com a aplicação de um design comum a todo o site e, de imediato, trataremos não só do design, como também da preparação de um conjunto de reuniões técnicas indispensáveis com o Centro de Informática e com a DSATES, uma vez que vai ser matricial as alterações que vão ter que ser produzidas na AP, que vai ela própria também ter um contributo decisivo para as alterações que aqui produzidas para as novas funcionalidades do site. No que diz respeito, e portanto só depois disso, de fazermos essa avaliação, é que estaremos em condições de dizer que após a adaptação do layout, que durará 3, 6 meses, quanto tempo é que, e isso não é uma relação de causa e efeito, pode ser feito também em simultâneo, algumas dessas coisas podem ser feitas em simultâneo, mas a avaliação desses prazos para a execução final, só depois de fazermos essa avaliação, é que estaremos em condições de os determinar. No que diz respeito ao motor de busca, o SINF, o Centro de Informática, tem vindo a trabalhar com os serviços no sentido da adequação do motor de busca do SharePoint, para que possa ser universal dentro do site, isto é, pesquisar tudo aquilo que está também dentro das bases de dados. Esse trabalho está em curso e contamos ter bons resultados no início da inauguração do novo site. Enfim, essa funcionalidade indispensável possa estar já a funcionar. Relativamente ao layout, nós temos uma proposta para a primeira página, que de resto já foi aqui apresentada e que esta versão que vai ser agora mostrada contempla as sugestões que foram dadas pelos senhores deputados E, enfim, sem mais demoras, eu vou pedir aqui à minha colega Ana Paula, a nossa webmaster, que faça a demonstração. Evidentemente que estamos disponíveis para todas as questões que nos queiram colocar. Muito obrigado.
Mas quando fecha. Boa tarde a todos. Portanto, na sequência do layout que temos estado a trabalhar com um designer contratado pela Assembleia, pela parte de cima, temos três níveis. Temos um nível de menu, onde está o Parlamento, os deputados, a atividade parlamentar, as comissões e a UE internacional. É o primeiro nível de menu. Isto é uma coisa estática. Vamos tentar imaginar um bocadinho que isto de uma forma dinâmica. E de uma forma dinâmica, o UE internacional aparece com maior realce porque tínhamos o rato. Vamos imaginar que temos o rato lá em cima quando isto for uma versão dinâmica. E depois aparece-nos um segundo nível, onde temos assuntos europeus e relações internacionais. Vamos imaginar novamente que temos uma versão. Temos uma versão dinâmica e aí temos o rato em cima de relações internacionais e aparece-nos então num terceiro nível as delegações permanentes, os grupos parlamentares de amizade e as visitas, a cooperação e as visitas internacionais. Portanto, isto é o nível de navegação do site.
Quando passamos o rato por aqui, desdobram-se num primeiro nível e num segundo nível. E, portanto, esta barra vai ficar completamente ocupada cada vez que clicamos num destes items de primeiro nível. E, portanto, eles desdobram-se para aqui e todos estes pontos têm acesso linkado.
Também já, portanto, referir-vos que por cada item de menu temos uma imagem diferente aqui na zona onde eu tenho o cursor, portanto, esta imagem seria só para o UE internacional, quando tivéssemos o rato em comissões, a imagem mudaria, esta onde tenho o rato, o mesmo para a atividade parlamentar, o mesmo para deputados e o mesmo para Parlamento. A seguir temos uma área de destaque, um destaque especial, que normalmente são destaques que implicam um subsite. Neste caso temos aqui espelhado os 40 anos da Constituição, mas isto aplica-se também, por exemplo, ao Orçamento de Estado. Na fase em que está a decorrer, durante os dois meses em que está a decorrer o Orçamento de Estado, nós teremos esta barra com a indicação de que temos o OE a decorrer, portanto. Esta barra só será utilizada quando tivermos algum destaque especial. Chamamos-lhe destaque especial. Já agora aproveitei do que o meu diretor fez, porque dá-me um jeito. Explicar que quando não existe esse destaque especial, tudo isto some e isto desaparece. Portanto, o que nos provoca uma certa dinâmica na página, cada vez que há um destaque especial, que não será todos os dias, aparece ali mais aquela barra. Portanto, há um certo dinamismo da página com alguma regularidade.
E já agora, este destaque especial dá também acesso, não é verdade, a conteúdos que dizem respeito a esse destaque, ao acontecimento que lhe está subjacente.
Continuando na linha seguinte, portanto, tem a ver, é a continuação do menu de cima, em que temos os itens memória, cidadania, participação e comunicar. Estes itens foram aqueles que foram acrescentados e que, portanto, demos-lhe continuidade aqui, visto que a execuibilidade lá em cima não cabiam mesmo lá em cima. E, portanto, temos aí nessa zona os três itens. De seguida, temos a imagem com aqueles subtítulos à esquerda. Essa imagem, nos dias em que há emissão, nos dias em que há sessão plenária, em que temos emissão em direto do canal Parlamento, o primeiro destaque será realmente portanto, a transmissão em direto do canal Parlamento. Portanto, aparece a imagem do canal e a pessoa com uma setinha ao meio, como é habitual aparecer. Portanto, esta imagem com a setinha, a pessoa quando clica começa a ver embutido no site o canal Parlamento. Esse é o primeiro destaque nos dias de emissão em direto. Dos outros dias, temos sempre associado, portanto, a atividade semanal, a atividade parlamentar semanal relevante e associados a cada evento há sempre uma imagem, tal como um bocadinho diferente, mas hoje já existe de uma forma um bocado diferente, mas já existe isso no atual site. Do lado direito da imagem temos então informação dinâmica, que está aqui condensada, mas que todos os serviços, vários serviços da Assembleia inserem. Portanto, temos os trabalhos do dia, que no fundo é o que se passa na Assembleia no dia em que estamos. Temos as votações, temos as iniciativas entradas nos últimos dias e as iniciativas em discussão pública. Portanto, isto é estilo separador. Cada vez que a pessoa clica com o rato em cima daquelas áreas, vão aparecendo informações diferentes respeitantes àqueles temas. Na linha seguinte, temos então três áreas de acesso direto que, apesar de já estarem referenciadas no menu, são áreas especiais em que se decidiu dar acesso direto. Portanto, há de ser o subsite do Sr. Presidente, o item Conhecer o Parlamento e o canal Parlamento. De seguida, temos áreas que nós resolvemos condensar porque são mais procuradas no site e, portanto, resolvemos facilitar o acesso aos cidadãos e também congregar informação destinada a um público específico, que é o caso, por exemplo, da comunicação social e do Parlamento dos Jovens. Portanto, são públicos específicos que têm ali aquela informação temática detalhada. E isto era a nossa proposta de primeira página, da primeira página do site.
E eu volto a salientar uma coisa que é importante, que não existe no site atual, é que haja uma total uniformidade de ambiente quando se entra no site. Isto é, que não haja menus com outros ambientes e que as pessoas não sintam que saíram do site para entrar numa outra coisa qualquer. E, portanto, esse é o trabalho de design, é o primeiro trabalho que vamos fazer assim que tivermos consolidada a aprovação desta primeira página.
As pessoas estão sempre a levantar-se. Agora, quando estava a ouvir, levantou-se-me uma dúvida a mim. Já depois de tantas vezes falarmos sobre isto. No site atual está o espaço para a pesquisa, não está?
Sim.
E nesta primeira página onde é que vai estar? Como?
Onde está a lupa.
Ah, é onde está a lupa. Certo. Sim.
Se me permitir, até porque eu daqui a muito pouco tempo terei de me ausentar, porque tenho reunião da comissão, queria deixar aqui dois comentários e uma pergunta. Em primeiro lugar, da nossa parte, nós concordamos, acho que está mais dinâmico, mas acima de tudo garante o que acabou exatamente de dizer, porque no site atual alguns menus mudam o tipo de letra, abrem separadores onde a apresentação é diferente e faz sentido criar um corpo único, independentemente da informação que se vai pesquisar, faz sentido que exista um corpo único, a não ser em casos em que carreguemos mesmo num link em que abre uma página de Facebook, mas isso aí não há outra forma de... Mas garantir que existe um corpo único garante que qualquer utilizador tenha uma facilidade maior até em entender os conteúdos. Isto aqui é importante. É importante a forma pela forma, porque isso atrai, mas garantir que isso é uma ponte mais fácil para a percepção de todos os conteúdos que nós temos. Eu acho que isso é um passo importante e da nossa parte tenho total apoio nisso. Portanto, era isso que eu queria aqui salientar antes de mais. A minha questão está relacionada, não diretamente aqui com a questão do design, mas com uma coisa que o senhor coordenador há pouco falava, da possibilidade de termos a tal bolsa de perguntas. Isso suscita-me algumas dúvidas, e não quero dizer que estejamos a colocar nenhum tipo de entrave, mas essa bolsa de perguntas funcionaria exatamente de que forma? Ou seja, qualquer cidadão poderia colocar uma dúvida, uma pergunta a um deputado e iria diretamente para esse deputado, ficava disponível para que toda a gente no site pudesse ver, existiria ou não algum tipo de filtro, ou seja, como é que funcionaria exatamente essa...
Não, a ideia não era, quer dizer, a ideia não é nesse sentido, ou seja, nada daquilo pode ser alguma coisa que vincule ou onere qualquer deputado ou qualquer grupo parlamentar em concreto. Não, são apenas questões que os cidadãos gostassem de ver respondidas pelos órgãos de soberania e que ponham à consideração. E elas só terão alguma relevância se algum deputado de per si quiser fazer sua a pergunta XYZ. Ou seja, não pode ser... tem que haver, aliás, depois um filtro, como diz, e bem, para que aquilo não seja uma coisa de utilização para alguém perguntar ou questionar de forma aberta e pública ao deputado X ou ao deputado Y, olha, você disse aquilo e agora diga lá não sei o quê. Ou seja, não pode ser
pois
isso
é,
de todo.
O meu receio, e posso estar enganado na análise, é que isto rapidamente possa cair numa lógica de se criar um espaço onde os cidadãos vão fazer perguntas diretas ou este ou aquele deputado. E tem podem que... ser sinceras, não estou aqui a fazer
sim,
uma análise.
Mas tem que haver uma maneira.
Mas, em geral...
Tem toda a razão.
Posso estar muito enganado na análise que faço, mas o que leva, muitas das vezes, os cidadãos a dirigirem-se à Assembleia da República é por... podem dirigir-se ao órgão de soberania e pedir apoios, pedir dúvidas, pedir respostas a dúvidas que tenham, mas rapidamente isto se pode tornar um espaço onde os cidadãos vão fazer perguntas diretas aos deputados.
Tem
e isso é natural que aconteça.
Tem toda a razão de ser a meu ver
é um
essa
espaço,
sua questão.
Porque é um
sua...
espaço muito fácil de se criar, ou seja, a partir do momento em que no site do Parlamento se cria uma possibilidade dos cidadãos colocarem dúvidas à Assembleia da República, pode ser entendido rapidamente como o senhor deputado, que até é eleito pelo meu distrito, já viu o que aconteceu aqui, está com disponibilidade de resolver. E podem ser perguntas sinceras, e não estou aqui a fazer uma análise apreciativa, mas temos é de repente... pensar,
isso tem que ter.
De refletir
este
mecanismo, porque rápido pode cair nisso.
Tem que ter um mínimo de como é que eu ia dizer, de diretiva que estabeleça qual é o âmbito e a natureza das perguntas admissíveis e tudo o que se der sobre isso não pode figurar na dita bolsa de perguntas. E, portanto, eu estou completamente alinhado com essa sua preocupação. Portanto, temos que erradicar completamente esse risco. Depois verei quando é que marcamos uma próxima reunião e, entretanto, irei pedir aos grupos parlamentares um esforço para tentarmos criar aqui a assiduidade indispensável, haveria disso. Estas coisas colocadas assim parecem todas relativamente fáceis, mas por cada passo destes que temos que dar,
os problemas de natureza tecnológica, as aplicações, tudo isto implica muitíssimo trabalho. Em alguns casos, isso está tudo a ser agora equacionado. Em alguns casos, isso poderá ser desenvolvido internamente. Noutros casos, teremos que fazer outsourcing relativamente ao estudo e à concretização de algumas das várias aplicações que estão aqui previstas, de modo que realmente isto tudo vai implicar imenso trabalho. Nós convocámos a reunião para as 14h com o propósito de podermos chegar até às 15h, uma vez que hoje é dia de muitas comissões. Eu creio que podemos retirar daqui, não sei se alguém ainda quereria dizer alguma coisa sobre isto, não? Podemos retirar daqui uma ideia de que vamos continuar o mais diligentemente possível no que diz respeito a esta temática do site e às outras que aqui de forma muito breve enunciei. E então o meu propósito será, dado que vão haver estas reuniões de trabalho que referi há bocadinho, uma bilateral com o Governo, depois desejavelmente outra multilateral com os outros órgãos de soberania por causa do procedimento legislativo, outra com os secretários da mesa para o efeito do fluxo legislativo, e concretizadas essas reuniões, ou pelo menos adiantada alguma coisa de significativo sobre elas, eu a próxima reunião que convocarei, procurarei trazer aqui um documento, que aliás já está em boa fase de preparação, em que as medidas identificadas tenham também a identificação de quais são os seus possíveis calendários de concretização, mas quais são as exigências de concretização que elas contemplam para podermos ver isso, digamos, no seu conjunto. E, portanto, não estimaria mais tempo por hoje, se não houver da vossa parte nada a referir. Sr. Deputado Ivano Gonçalves.
Uma questão, Sr. Presidente, só mesmo para fechar. Era possível nós depois podermos ter acesso ao aspecto do site, mas nas plataformas móveis, telemóvel, iPad? Sim, mas nós conseguiríamos ver em breve qual é que seria esse aspecto.
No fundo é o print screen, mas para...
Sim, então depressa quando conseguirmos, eu usei.
Ok.
Eu não estou neste momento em condições de lhe dizer, olha, para a semana.
Certo.
Vamos ter uma reunião com o designer que está a tratar desta matéria, e vamos ver, depois lhe usei.
Digo isto porque hoje em dia os acessos são... Estão tanto como feitos pelo computador, muitas vezes são nessas plataformas e nós às vezes ficamos...
Isso está na primeira página do manual.
Claro.
Okay, obrigado. Muito bem, então estão encerrados os trabalhos, muito obrigado. Ah, sim, diga. Temos que dar isso por adquirido, porque... assumir.